Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fogo no Parquinho.
Aê!
E dessa vez é um episódio mais do que especial, porque a Viih finalmente caiu num paredão. O momento mais esperado pelo brasileiro.
Olha, e outro momento mais esperado é a minha volta para esse podcast.
Eu ia te apresentar, só que eu não ia nem falar que você era um convidado especial. Na verdade, estão aqui os três donos desse podcast.
Exatamente. Kim Kardashian, a irmã da Kylie Jenner e a mais velha, que é o Bruno.
Eu sou a Kris Jenner, a Momager.
A Kris Jenner tá aqui, gente, com a gente. Bruno Bingueira, seja bem-vindo de volta. Quem é você? Fala pra gente, a galera te encontra. Em que orelhão você tá agora na Augusta?
Augusta tá meio caída por causa de tudo isso que tá acontecendo. O povo
Claro.
continua só no submundo da República mesmo.
OnlyFans.
Only Not Fans.
OnlyFans.
Eu falei que eu estava falando essa semana com um amigo meu que eu vou ganhar mais dinheiro se eu abrir um canal no Only Haters. Eu acho que eu rendo mais do que no OnlyFans.
Ah, eu não vou negar que eu também.
E aí?
E aí, gente, Big Brother Brasil, como tá esse coraçãozinho assistindo esse programa que eu já não entendo mais como funciona? Beia, que eu acho que dos três, você e Beia são que estão ali, ó, ferrenhos assistindo. Ah, eu tenho dias que eu assisto, tem dias que eu não assisto. Eu tô meio relapsozinho, galera, não vou negar não.
Olha, eu tenho assistido muito porque eu sempre assisto independente do que tá acontecendo. E aí eu escolho o mood que eu vou estar no dia. E eu tenho assistido para passar raiva mesmo, para lembrar que eu tenho sentimentos no meu coração, além de rancor e desespero.
Ai, mas é só para isso que serve mesmo, gente. E você, Béia, você tá assistindo por quê? O que que te move? O que te faz olhar pra TV e falar: caraca, que programão?
Eu realmente só tenho assistido a edição. Assim, eu assisto a edição, nas festas eu assisto os shows, mas eu não tenho ficado mais no pay-per-view e nem buscado muito no Twitter para entender a fundo as tretas que estão acontecendo. Nem acho que tenham acontecido muitas coisas novas, né?
Menina, nem o show da Pabllo assisti, vocês acreditam?
Ah,
Aí eu
isso daí para mim
assisti.
é complicado.
Gente, nem o show da Pabllo.
Eu assisti porque eu precisava. Foi tipo, o show da Pabllo foi muito tipo catarse, sabe? Foi, a gente sabia, eu queria assistir para ver, tipo, o Gil passando mal de gritar e chorar, e foi muito foda, eu amei. Bom, eu chorei do começo ao fim do show, e eu chorei o tempo inteiro. Eu assisti o show por causa que, tipo, eu queria muito ver a reação do Gil quando tivesse a Pabllo lá, quando tivesse a Preta e a galera toda. E eu chorei a parte inteira da Pabllo de ver a reação do Gil, e eu tava rezando com todas as minhas forças para ela não cantar Indestrutível. Porque eu sabia que eu não tinha estrutura para acompanhar esse evento.
Você sabia que tudo não ia ficar bem, que suas lágrimas não iam secar.
Nossa, se teve uma coisa que não aconteceu foi secar a lágrima. A hora que ela engasgou e desistiu de cantar, e aí, tipo, o povo tudo achando que era problema no microfone ou alguma
Não,
coisa.
eu
não.
passei muito tempo achando que tinha acontecido alguma falha técnica. Eu fiquei olhando assim pra TV, o que houve? O que houve? Aí
Porque ela,
quando eu
tipo,
fui
só fechou,
entendendo,
ela
nossa.
só fechou o olho, né? E tipo, como se nada tivesse acontecendo.
Sim. E ela saiu. Eu acho que ela saiu, acho que no backstage ela chorou um pouco. E aí, quando ela foi pra frente, ela tava chorando. Gilberto também tava chorando muito.
Não, ela não saiu, ela só virou de costas.
Ah, ela virou de costas.
Ela virou
Tudo
de
que eu sei é que
costas.
de repente ela puxou um amor de quê?
Então, aí que
Foi
tá.
para
Eu
outro
acho
lugar.
maior artista, aquela que chora, já puxa um amor de quê? E ainda canta, como é que é? Piranha também chora,
Piranha
né?
também chora.
Piranha também chora, que pra mim eu já vou
Piranha
colocar
também
na.
ama.
Vou colocar na bio do
Piranha também
meu.
chora.
Vou colocar na bio do meu Instagram, se faz. Piranha.
Eu vou tirar uma foto e trabalhar ela no Photoshop. Bem
Tipo,
emo. Bem emo 2000, tipo com uma lágrima escorrendo assim, e
Por quê?
legenda Piranha também chora.
A frase que você vai colocar.
E aí fazer tipo uma tatuagem fake no pulso, sabe? Assim, Piranha também chora, mostrando na foto.
Aí eu acho lindo, bem piranha gótica, né?
Sim.
É?
Você já viu que piranha também chora?
Mas se tem alguém que chora, é piranha.
É verdade.
Ah, não. A piranha não é a classe que mais chora, a classe que mais sofre.
Qual é a classe que mais sofre, Bélia?
Eu acho que é a fiel.
Eu acho que são os cactos.
Cara, mas vamos falar sobre esse programa de hoje, que hoje aconteceu coisa pra cacete, né? Assim, essas super edições, sempre que passa uma, metade do jogo foi embora. O que vocês acharam hoje sobre a saída do João? Vocês achavam que o João ia sair? Vocês queriam que o João saísse?
Eu não queria, e eu tinha certeza que ele ia sair a hora que eu tava assistindo via Zoom, porque eu tenho feito isso. Eu tava assistindo pelo Zoom com uma amiga minha que resolveu acompanhar agora o Big Brother. E a hora que o Gil pipocou e colocou a Poca no paredão, eu na hora falei, o João tá no paredão.
Mas você sabia que ele ia sair na hora que o Gil indicou a Poca?
Na hora. Sabe por quê? Porque ia juntar Arthur e Poca contra o João. E o João não tava, com relação à torcida, ele não tava nos melhores dias, né? Já tava uma galera falando mal dele e tava acontecendo tudo isso. É, eu tenho feito... Pego um pouco de ranço de galera que tá falando assim, tipo, ai, tudo pelo entretenimento, sabe? Tipo, não é assim. Principalmente numa fase como essa, sabe? Eu acho que o que tinha de acontecer de entretenimento já aconteceu. O que tinha que acontecer de diversão na casa já aconteceu. Agora o jogo tá se encaminhando pro final. Eu acho que agora é jogo. Agora é hora de botar lá e fazer as coisas. Tipo, quem a gente quer que ganhe.
Exatamente. Assim,
concordo em partes com essa questão que você levantou. Porque eu acho que, como é um jogo que passa na TV, é entretenimento até o final. Tanto que tem jogos que não existe uma interação com o público. E as pessoas às vezes acham que é até mais divertido. Eu nunca assisti um reality show que fosse assim. Não, mentira, já assisti os da MTV, só que eu não consigo me envolver tanto. Só que tem uns tipo No Limite, que a galera tá esperando bastante, não tem tanta interação com o público. Se fosse um jogo interno só, a Juliette já tinha vazado esse jogo há muito tempo e a VTube provavelmente seria a grande vencedora. Mas a questão é que Eu queria que o João saísse. E eu sou meio que esse time do tudo pelo entretenimento. Realmente, se a gente não teve entretenimento até agora, é porque a gente não vai ter mais. Só que daí, eu querer passar uma semana e meia assistindo João Poca, VTube e Juliette dentro daquela casa, é diferente, sabe? Eu quero tentar movimentar a casa até o último momento possível, porque afinal... A gente aqui fora já sabe como é que deve ser a final. Vai ser Juliette, Gil e mais alguém. Que é essa terceira pessoa que é um grande ponto de interrogação. Amigo, eu não sei se a Camila tem força pra ficar até o final. Só que eu também não sei quem mais teria. Então...
É porque, tipo, se não for Camila, é quem? Arthur? Misericórdia.
Fiuk.
Ah, mas é que Fiuk tá em paredão, que ele... Fiuk entrou nos paredões que ele tava até agora só como mero coadjuvante.
Então, por isso mesmo que ele vai jogar até a final.
Vocês acham que num paredão duplo, Fiuk e Arthur, quem sairia?
Arthur, com certeza.
Aí eu votaria no Fiuk.
Amiga, como assim?
Eu tenho gostado um pouco mais do Arthur.
Oh, meu pai,
eu sempre tenho que achar um homem lixo pra eu estar torcendo, cara. Eu deveria resolver isso na terapia.
E aí depois que Rodolfo saiu, sobrou o Arthur pra você, é isso?
Não, depois que Rodolfo saiu, eu já torci pro Caio. Mas, assim... Tô falando isso de brincadeira. Todo mundo que ouviu o último episódio sabe que eu já não estava torcendo pro Rodolfo. Rodolfo ultrapassou todos os níveis de lixo imagináveis e aceitáveis. Mas eu torci um pouquinho pro Caio ficar na última, entre ele e o Fio, que eu preferia que ele ficasse, porque eu acho ele mais falsinho e mais divertido mesmo. O Fio que eu acho meio rabugentão, sabe? Ele parece que tá ficando.
Gente, cadelinha de peão.
Ai, eu sou meio agro... Maria Agroboy, não sei
Maria,
qual é o nome disso.
Maria Colheiteira.
Maria Berrante.
Maria Berrante, deve ser Maria Berrante.
Maria Berrante, real. Uma dúvida minha. Vocês acharam que a reação da Camila foi assim, ela combinou com o João de que não ia chorar e que não ia esperar? Ou chocou vocês essa reação dela muito... Ah, que pena, vai lá, tchau.
Ela tava se segurando muito, tava na cara dela. Quando ela tava segurando, a parte de dentro da coxa dela tava tremendo. Dava pra ver ela com a... Dava pra ver ela com a coxa, com a perna cruzada, a parte de dentro da coxa dela tava tremendo.
Nossa.
Tanto que ela
se... Eu também acho que ela consegue, assim, ficar muito sempre na pose. Não na pose de, ah, ela tá fingindo, mas é isso. Sim. Que o Bruno falou mesmo, de ela se segurou, ela soube controlar as emoções dela.
Uhum.
Tanto que a hora que ele entregou o pente pra ela, ela falou, tipo, eu te disse que eu não queria chorar.
Oh, meu Deus.
Vocês concordam com aquilo que ela falou quando ele saiu, de que ela era a versão oposta dele?
Então, eu não entendi o que ela quis falar com isso. Porque, assim, a Camila é que menos fala. O João fala até mais que ela.
Sim, eu acho que foi exatamente aí que ela quis falar. De que ele se isentava demais das questões que aconteciam dentro da casa e ela era o oposto.
Ué, gente, mas eu acho o contrário.
É, você e o Brasil inteiro, assim, eu acho, eu achava o João, ele se colocava muito pouco, mas ainda assim ele se colocava bem mais do que a Camila.
Pois é.
Não. E você, Bruno, o que, que você acha?
Eu acho que o que pode ter acontecido é que ela tava falando, porque assim, não é dela, aparentemente, ter opinião sobre as coisas. Sabe, tipo, se posicionar com relação a isso, não é uma coisa que, tipo, que ela tá escondendo. Tanto que quando teve a história da Carol, ela foi lá e mostrou.
Sim.
Agora, o João aparentemente tinha as opiniões dele, mas ele não se posicionava.
Sim, sim, sim.
Então acho que ela quis dizer o oposto nisso. Assim, tipo, que ela não tinha e ele tinha, mas se segurava, sabe?
Faz sentido, verdade.
Camila só teve esse momento e depois sumiu, né?
Sim, exatamente. Exatamente.
Esse momento de discutir com a Carol. De falar
prazer,
com a...
Camila de Lucas.
Pois é, e foi embora. Porra.
Bem no início do jogo, né? Já deve ter uns 2 meses que ela foi embora.
E foi nada. Hoje, falando de hoje. Vocês acham que a Pocah tem força pra chegar até a final?
Não.
Não.
A Pocah não devia nem estar ali, né, gente?
Exato.
A coisa mais engraçada foi ela defendendo a permanência dela e falou assim: Brasil, isso aqui pra mim é um sonho e eu não quero acordar. Eu só gritei. A gente sabe que isso é uma coisa que você não quer fazer é acordar.
O Brasil inteiro tá vendo você dormindo sem querer acordar.
A Pocah falar que ela não quer acordar é a tradução do significado de o Brasil tá vendo.
A gente entendeu, a gente já percebeu que você não tem esse desejo de acordar.
A Pocah é uma que, pelo entretenimento, eu queria ver voando pra fora de casa.
Nossa,
de
sim.
De casa, amiga. Não, né? Da casa.
Sim, total. Deixa eu fazer uma outra pergunta pra vocês. Parece que de uma hora pra outra, todo mundo foi embora. Hoje eu tive essa sensação. Que é
mas
muito,
sabe por que você...
Eu tô fazendo bizarramente.
Então, mas sabe por que você teve essa sensação? Porque faltando 15 dias pra acabar o programa, tinha metade dos integrantes ainda.
Pois é. Pois é, pois
então,
é.
Então assim, se passaram 85 dias e nesses 85 dias saíram 10 pessoas. Sendo que dessas 10 pessoas, uma desistiu.
Gente, isso é muito estranho.
Verdade, caralho. É todo mundo de uma vez agora, né?
Sim.
Aí saiu, deve ter pouco mais de uma semana, parece ter um mês.
Vocês acham que se o Lucas não tivesse desistido, ele estaria na final?
Não.
Acho que não. Acho que ele teria se queimado há muito tempo atrás.
O Lucas teria saído no primeiro paredão com o Agroboy que ele batesse.
É. Concordo.
A melhor coisa que aconteceu pro Lucas foi ele desistir. Foi a melhor coisa.
Verdade.
Sim, porque não tinha mais onde ir ali, né?
Sim, exatamente. A melhor coisa que aconteceu. Ele fez tudo que ele tinha pra fazer lá dentro. Em, tipo, 2 dias, mas fez. E saiu.
Saudade do meu BBB 21 inicial.
Uma coisa que eu tenho falado todos os dias é... Eu vou lá, passo o meu dia, aí chega na hora de dormir, vou fazer as minhas orações. E eu termino as minhas orações falando... E obrigado, Energias do Universo, por provar que eu não estava errado com relação à Lumena. Porque ela tem se mostrado tão maravilhosa, e aí as pessoas estão gostando tanto dela agora, que a gente tá, tipo, esquecendo as coisas que aconteceram na casa.
Uhum.
E cada vez que alguém lembra dela da casa, eu ficava puto. Porque eu falava assim, gente, já passou. Larga o corpo da menina, pelo amor de Deus. Mas ela tá lidando com isso de um jeito tão bom que eu peço pras pessoas lembrarem só pra ver a Lumena falando me salte.
A Lumena agora nas redes, ela tá outra coisa, né?
Patrocinada, né? Toda linda.
As pessoas estão podendo ver também que não é todo mundo, sei lá, um grande monstro, sabe? Essa pessoa é a pior coisa que já pisou na face da Terra. Nunca mais volte pra tal estado, sabe?
Eu acho que o BBB, ele é uma lupa muito grande. Então, automaticamente, o menor do que você fizer ali é uma lupa. Parece que você, sei lá, matou um cachorro.
A galera
super potencializa as coisas muito, muito a ferro e fogo, assim. Não que seja normal, por exemplo, o que a Viih faz. Mas na sociedade existe...
Não é normal, mas eu não acho que ela age assim na vida dela, sabe? Sim, deve agir sim, deve ser bem falsinha. Só que ao mesmo tempo... Sei lá, ela não tá fazendo mal de fato a ninguém. Ela tá sobrevivendo dentro do jogo. E...
Assim, até... Foi até uma coisa que o Paulo falou no outro podcast. Ela deveria ganhar por estar passando a perna em todo mundo.
Verdade.
Sabe? Porque ela tá jogando. Ela é jogadora.
Que hoje, né, levou uma rasteira do Arthur, que todo mundo achou que Arthur fosse botar no Fiuk.
Nossa, eu amei. Eu amei.
Ai, vocês viram a cena dela entrando no quarto e abraçando o Arthur?
Não.
Ela entrou no quarto, abraçou o Arthur chorando. Sabe aquele choro VTube? Tipo, aos prantos, falando: por favor, fala pra mim que você votou em mim. Fala pra mim que você votou em mim. Aí ele ficou tipo, o quê, garota? Aí ela, por favor, eu não vou conseguir não aceitar que você votou e não votou em mim. Fala que você votou em mim. Aí ele olhou pra cara e falou assim, eu acabei de te falar isso lá fora. Por que você tá falando isso aqui dentro agora? Não, porque eu tava pensando, eu não ia conseguir carregar o peso de você ser obrigado a votar em outra pessoa por minha causa. Eu não votei em você porque eu não consegui, mas o seu jogo é diferente do meu. Você não sabe o quanto eu fico aliviada de você ter votado em mim e não no Fiuk, que ele não merece.
Nossa, a Maninha se faz demais, né? Ela tenta muito passar esse papel de eu tenho coração muito bom, eu sou a melhor pessoa que existe no planeta.
Nossa, eu tenho uma vontade de jogar uma água com cloro nessa garota.
Jogar o quê?
Uma água com cloro.
Eu tenho vontade de fazer pra ela um sabonete esfoliante com diabo verde, sabe?
Uhum.
Eu acho que a água ia sair preta, gente.
Gente, mas falando agora dessa reta final, vocês entenderam a dinâmica como vai ser? Vocês sabem que eu tenho um problema muito sério de entender dinâmica, né?
Vai ser assim pra sempre agora até acabar. Terça, quinta e domingo.
Meu pai!
Pra sempre.
Último frenético. Só que é muito tempo que eu achei de votação, de quinta até domingo.
Tipo, isso é o paredão normal, né?
É, que é de domingo até terça.
Gente, mas ó, domingo, segunda, terça, 3 dias. Quinta, sexta, sábado, domingo, é um dia a mais.
Uma coisa que eu ia falar, vocês não acharam pouco voto?
Mas é porque, Bruno, isso reflete muito como a galera tá acompanhando o programa. A galera tá cansada. Sabe, a galera tá cansada.
Eu achei 86 milhões muito pouco.
E era um paredão que tinha Gil, tinha João, então, tipo...
Sim, eu quero ver esse da VTube, né?
Esse da VTube eu acho que vai bombar. Eu ouvi gritos aqui na rua, eu nunca ouço gritos aqui na rua por causa de BBB.
A última vez que eu vi grito por causa de BBB foi no paredão da Manu com o Priol.
Ah, não, aqui perto de casa tem uma galera que é, tipo, muito, muito, muito julietter, assim. Muito.
Ai, meus pêsames.
E aí,
nossa, eles
sempre...
gritam tanto que você sabe pra quem eles torcem.
Por causa que é quando acontece alguma coisa que a Juliette se dá bem, sabe?
Meu Deus, eles ficam gritando todo dia.
A Juliette aparece na televisão.
Coisa que acontece?
Não, assim, é quando vai ter paredão, por exemplo, quando ela tirou, que ela tava lá na frente, já pra quase ganhar, já tava todo mundo gritando e batendo panela, sabe?
Meu Deus, que gente. Esqueci o nome.
É fã de Juliette, você espera o quê?
É.
E aí.
Não tem nem nome, é só que. Envolvidos, né, na situação toda.
Sim, total.
Fã de Juliette, gente, fã de Juliette não dá pra se esperar muita coisa, não. Eu sei que, assim, se isso daqui um dia chegar ao ouvido de um, vira uma onda na lagoa, eles vão me cancelar.
Ah, mas olha só, eu já achei muito que o Bruno fosse Juliette, Cacto.
Eu?
É.
Não, eu sempre falei que não.
Mas você um dia veio no meu Instagram me avisar que você era Juliette.
Não. Não, eu sempre, eu sempre gostei da Juliette, tanto que a Juliette nunca teve no meu pódio. A Juliette teve no meu.
Olha, como eu falo.
Não, é verdade. Às vezes eu participo de um podcast que chama Fogo no Parquinho. E aí, em alguns episódios, eu falo isso, assim, que infelizmente, quando eu falo do meu pódio.
Eu corto, boba.
Que era Camila, João e Juliette. Eu sempre falo assim, que eu boto a Juliette em terceiro, porque não tem como não colocar a Juliette, assim.
Eu corto essa parte, boba. Eu deixo só, eu falo, em primeiro lugar, eu corto a Juliette.
Olha como você é manipulador, porque quando Béia pediu pra você tirar as partes que ela falava que ela queria catar o Rodolfo, você falou que não tinha como editar.
Jogou na cara. Bem.
Eu nem falo nada, é isso, eu errei, Brasil. Eu assumo meu erro. Ai, voltando aqui ao assunto Juliette, porque isso precisa ser falado. Eu sempre pergunto ao Favão se o pódio que a gente faz é o pódio que a gente quer ou o pódio que a gente imagina. Ele sempre acha que isso é sabonetar. Só que aí agora, o Bruno sempre teve a Juliette no cacete do pódio dele e tá falando que ela nunca esteve no pódio do coração. E aí?
Então, por causa que quando a gente fala de pódio, é assim, eu estou apostando para ganhar alguma coisa. Para ganhar alguma coisa, quando eu sei um resultado óbvio, então eu vou nesse resultado. Mas, assim,
eu sempre... Juliette em primeiro lugar.
Eu sempre achei a Juliette um personagem interessante. É, eu tinha um pouco de compaixão com a Juliette, do quanto as pessoas atacavam ela aleatoriamente.
Uhum.
Mas ela, em algum momento, percebeu, e isso nesses últimos dias ficou claro, ela percebeu toda a manipulação da VTube. E ela percebeu o quanto a VTube, tipo, vai pra cima dela e fala mal dela quando precisa e todas essas coisas. E ela começou a usar a favor dela. Hoje, na prova, por exemplo, eu tava, igual eu falei, né, tava, tipo, assistindo junto com essa minha amiga. E uma coisa que eu falei foi, eles podiam fazer a prova e assim, abriu a boca, volta pro começo. Porque eu já não tava mais aguentando a voz da Juliette.
Então, eu gostei. Uma das coisas que eu achei até engraçado foi a Juliette falando que se ela ganhar já era pra baixar o volume que ela ia gritar.
Sim.
Ali eu achei engraçado. Só que o que eu tava falando até com umas amigas antes foi que a Juliette, ela consegue ser legal e chata na mesma proporção.
Sim.
Na mesma, assim. É, não tem como eu falar que ela, ela é 100% chata ou que ela é 100% legal. Ela é 50% legal e ela é 50%. Sabe? Eu acho que o problema dela é que ela é muito intensa. Então, se ela for brincar, ela vai brincar até o momento que você vai falar, tá bom, cara, chega. Se ela for ser chata, ela vai ser chata até o ponto de você revirar o olho. Sabe? Só que tem muita gente que tá levando muito a ferro e fogo. Acho que calma também, não é assim.
Eu concordo com tudo que você disse. Que agora eu vou criar aqui um outro parênteses bem aleatório. Se vocês estivessem dentro da casa ainda, quem que seriam os amigos de vocês? Dois melhores amigos.
Nossa, Bruno, fala você primeiro.
Com quem está hoje, contando hoje?
É. Você tá lá no top 7, top 8, porque aí teria você. Quem seriam seus dois melhores amigos dentro da casa, os grandes aliados?
Arthur e Vitor.
Camila... Puta, pior que agora tá foda. Eu acho que Camila e Juliette.
Ai, o meu também.
Eu acho realmente que eu seria muito amiga da Camila e da Viih-Tube.
Pensando, pensando em aliados. Porque assim, uma coisa que eu tenho certeza na minha vida é... Eu já teria sacado o jogo da Viih-Tube há muito tempo.
Sim. Há acho muito tempo. Eu acho que eu ia ter caído igual um patinho.
Eu já teria sacado o jogo da Viih-Tube há muito tempo. Então, eu não conseguiria estar mais olhando pra cara dela. Eu não, por mais que eu goste muito do Gil, e pensando em gostar de pessoas, eu gosto mais do Gil do que da Juliette, mas eu não vejo o Gil como aliado por causa de todas essas inconstâncias dele de humor e de escolha de votos e todas essas coisas.
Concordo, Bruno, concordo.
Então, pensando em aliado, eu teria a Juliette. E pensando em companhia, em gente que eu quero comigo, eu pensaria em Camila pro meu... pra minha sanidade mental.
Sim. Sim. Eu acho que eu... Na verdade, eu teria... Gente, desculpa por isso, mas eu acho que eu ficaria junto do ladinho ali de Juliette, porque acho que eu me identifico um pouco com ela. Eu sou uma pessoa chata. E a Camila, eu acho que eu ia me identificar pelo humor. Sabe?
Então, eu acho que eu ia ficar muito com a Camila pelo humor também. Ia ficar o dia inteiro falando meme besterol de internet.
Mas então, aí eu acho que a Camila não é só isso. Entendeu? Vai ter um momento que ela vai olhar pra mim e falar, gente, garoto chato. E aí eu vou pro lado da Juliette. Sabe? Eu vou ser, gente, eu vou ser aquela pessoa. Eu vou ser aquela pessoa que anda de um lado pro outro. Só que eu não vou fazer a amiga de todo mundo, não.
Então, uma
na
coisa
verdade,
que eu tenho...
eu acho que eu não seria amiga da Viih-Tube, porque eu seria a própria Viih-Tube. Eu sou meio Viih-Tube na vida real.
E fala.
Eu acho. Né? Eu posso estar só achando, me achando demais. Tipo, aí, a grande pessoa que sabe lidar com todo mundo e fazer todo mundo de trouxa. E, na verdade, eu sou feita de trouxa.
Amiga, mas... eu não queria falar nada, não. Ai.
Achava que eu era Viih-Tube, na verdade, sou bem Thaís.
O mal do esperto é achar que só a mãe dele fez filho esperto. Cuidado.
É, exato, mas às vezes pode ser achar que é esperto ou só achar que é. Ai, é isso, eu concordo com você. Senão eu vou ter que chamar a minha psicóloga para essa conversa.
É sobre isso, sabe, Béia?
É sobre isso e tá tudo bem.
É sobre isso.
Gente, pegando agora a estrada, né? A estrada que nos leva para o momento crucial desse podcast, só um pop-up. Terminamos, gente? É assim mesmo? Esse programa tá. Tá fadado, né?
Ó, a única... Eu só queria fazer... eu só queria fazer dois comentários. Dois comentários muito rápidos sobre coisas de programas anteriores. O que foi aquele discursinho de Caio na hora da saída? Do tipo, estou saindo porque eu tenho família e eu sou família e eu não consigo estar lá fora e aqui dentro. Não, e eu tô lá fora. Foi isso. Me deu...
Largou de mão total do Big Brother.
Nossa, tipo, me deu muito ranço ele falando... Porque o Thiago fez esse discurso, né? Que as pessoas entendem quem se entrega pro jogo. E não adianta você imaginar como que estão acontecendo as coisas lá fora, sendo que você tá aí dentro. E aí ele ficou, tipo, super justificando e todas essas coisas. Falei, tipo, ai filho, tá bom. Porque ele falou que ele tinha... uma agenda muito importante que era o amor que ele tinha pela família e por tudo o que acontecia com relação à família e que ele é um defensor da família, viva a família. Saí, não vi a hora de encontrar a Damares a hora que ele saísse.
E blá, blá.
Esse era um comentário que eu queria fazer. E um outro comentário que eu queria fazer é: eu quase tomei multa no meu condomínio na prova que o Gil ganhou como líder. A hora que a Viih-Tube jogou a última bola olhando pra cara dele, eu dei um grito. E eu falei, essa desgraçada vai ganhar a liderança. Essa desgraçada está dando a liderança porque ela sabe que ele vai colocar ela no paredão.
Ai, gente, essa foi o... Então, gente, eu como sou uma pessoa que não estou acompanhando de fato o programa, eu vi uma galera falando assim, gente, o olhar da Viih-Tube pro Gil, o olhar da Viih-Tube pro Gil... E eu tô, que olhar é esse, gente? Agora que você me esclareceu.
Porque você assistiu a prova?
Assisti, mas eu não prestei muita atenção.
Também não vi esse olhar dela na hora, não.
A hora que ela foi jogar, ela passou por ele, tipo, passou a mão nele, assim, sabe? Deu a mão, ele foi desejar boa sorte. Uhum. E ela falou assim, essa já é sua. E ela jogou as bolas. E quando chegou na última, que só tava faltando uma pra ela ganhar e tal, ela abaixou, olhou muito fixamente pro ponto que ela tinha que ir, olhou pra cara do Gil, fechou o olho e jogou. Tanto que na hora o Thiago falou assim, Vitória desistiu do jogo, fechou o olho e jogou como quis, como de qual, pra ir de qualquer jeito.
Uhum.
Aí todo mundo começou a falar e não sei o quê. O Thiago percebeu que poderia dar merda que ele tava falando. Ele falou assim, não, gente, foi maneira de dizer. Ela jogou a sorte. Ninguém fechou o olho. Mas na verdade, quando aconteceu, ela jogou olhando pra cara do Gil. E...
gente, que garota, olha...
A Mona é bizarra.
E
ela
eu como uma pessoa...
tá 3 anos na frente.
E eu como uma pessoa que não consegue ficar 1 segundo sem assistir Big Brother enquanto o programa tá no ar, o que que aconteceu? Eu estava assistindo pela Globo, e aí, depois que foi o Caio saiu, e, né, tipo, teve aquela saída toda, e foi, rolou aquele comercial pra começar a prova.
Uhum.
Eu coloquei no pay-per-view, e ela tava conversando com as pessoas e ela falou pra Pocah. Ela falou assim, eu preciso da liderança porque o Gilberto vai me colocar. Quando ela viu que estava tendo essa coisa, que o Gilberto também estava lá com a chance de ganhar, ao invés dela jogar pra ganhar, que era um risco que ela corria de não ganhar, ela preferiu falar pro Gil que entregou.
Gente, a bicha
tanto
joga.
Tanto que assim, o Gil ganhou, Juliette já tava lá pinturada no pescoço dele, todo mundo foi falar com ele, ela abraçou ele e falou assim, essa é sua, meu amigo, não tinha como não ser você.
Gente, nossa, ela vai sair muito escorraçada. Ela vai sair muito escorraçada.
Ela vai, e é isso que me dá muita tranquilidade.
É o que me deixa tranquila, saber que ela vai sair escorraçada. Por falar
porque senão eu realmente ia ficar me sentindo meio mal de ter torcido tanto pela saída de Carol Conká, Projota, Lumena, pra quando pois gente é. Branca faz burrada, as pessoas deixarem passar batido desse jeito,
pois
sabe?
É. Pois é.
Não devemos demonizar ninguém, mas assim, se a gente tá falando mal de uma pessoa, não tem por que a gente... sei lá, falar
não que demonize
mal.
Pessoas. Eu só...
é. Eu só sinto um gostinho bom quando eu odeio no BBB.
Uma vontadezinha de dar um tiro.
Ai, uma coisa leve, sabe? Gostosa.
Agora,
funciona
gente,
demais o jogo.
Como vocês estão com raiva aí, eu quero saber de vocês. E dessa vez, vai ser sem brincadeirinha, sem frescurinha, vai ser papum, porque o programa... do BBB tá rápido e aqui também tá sendo rápido. Beia, você atendeu o Big Fone, elimine alguém agora do Big Brother.
Pocah.
Nossa!
Meu Deus.
Gente, a bicha nem respirou. Bruno.
Eu respirei, essa resposta já tava na ponta da minha língua.
Perfeita. Bruno, atendeu o Big Fone, elimine alguém agora.
Eu falo que a Pocah foi eliminada, que a Beia botou a Pocah pra fora, mas era um Big Fone falso, a Pocah voltou e eu elimino ela de novo.
É isso, depender desse podcast, a Pocah foi com Deus. E você, Fabão?
Gente, sem sombra de dúvidas, Pocah. Sem sombra de dúvidas. Não dá, eu acho que se depender da gente, de fato, a Pocah já tá eliminada desde quando ela entrou. Mentira, porque eu achava que a mamãe ia entrar on e a mamãe entrou off. Não gostei.
É, se a mamãe já entrou off, já podia ter saído há muito tempo.
Já podia, né? Botar um ausente ali, sair. Mas agora eu quero saber de vocês aquela pergunta que vale 1 milhão, 1 milhão e meio, sabe? Agora nessa reta final, quem é o top 3 de vocês? Não vale Gil. Brincadeira.
Por que que não vale Gil? Beatriz saiu da conversa. Meu top 3, meu top 1 é G, meu top 2 é I, meu top 3 é L. Como é que você vai dizer que não vale o Gil?
Ai, gente, ela força uma coisa que eu fico chocada.
Tchaki, 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 tchaki.
Mas, bem, agora, sério, quem é o seu top 3, de verdade?
Primeiro lugar, Gilberto. Segundo lugar, Arthur. Terceiro lugar, Fiuk. Esse é o meu top 3 do coração. Não tô apostando nada.
Olha o que você tá fazendo. Vai lá.
Eu fui com Deus, amiga. Eu fui com Deus, eu reconheço.
Bruno, tenta salvar esse podcast.
O meu top 3 do coração é Camila, Juliette e Gil. O meu top 3 da razão é Camila, Juliette e Arthur.
Gente, que? O que que tá acontecendo? Bem,
é o menino de Conduru, quem viu, quem o vê.
Gente, vocês esqueceram quem é o menino de Conduru, né? Esqueceram, ficou com Deus. Mas vamos lá. O meu top 3 vai ser, em primeiro lugar, Camila. Em segundo lugar, Juliette. E em terceiro lugar, como o João saiu, eu vou dar pro Gil. Porque eu daria pro João. Mas como o João não tá mais, o menino João vai pro Gil mesmo. E é isso.
Uma coisa, não, assim, uma coisa que eu sempre falei é eu daria pro João mesmo agora que ele saiu.
Então, eu queria, na verdade, um threesome. Eu adoraria um threesome, de verdade.
E aí agora o que me sobra é dar pro Gil, não que eu reclamaria.
Ah, não mesmo.
Mas sobre o Arthur tá no pódio, o Arthur conseguiu a jornada do herói lá dentro, né?
Conseguiu. Isso
ele,
daí
ele teve a entrada, a ascensão, a queda, a redenção e a aclamação.
Uhum. Uhum.
Olha, eu vou falar pra vocês onde o Arthur me conquistou.
Ai, foi quando ele falou pro Gil que ele podia morder o pescoço dele. Ali, minha filha.
Não foi, eu nem tinha visto essa imagem. Menina, mas me deu um negócio esquisito aqui.
Mas, ó, aquela cena, eu fiquei arrepiado.
Quando ele fala pro Gil, morde aqui, o Gil morde, eu falei, caralho! Que delícia!
Ai, vou torcer minha calcinha.
Nossa, 3:30 da manhã, eu passando...
Linda quebrada, se pegar minha calcinha e torcer.
Olha. Não, 3:30 da manhã, eu passando pano em casa, porque assim, alagou a minha sala.
Cara, mas o que foi que aconteceu foi que eu vi 3 fancams diferentes no Twitter do Arthur sendo muito petista e engraçadinha.
Ai,
e isso
amiga,
me ganhou. Aí depois era ele falando aulas cria, eu já achava engraçado. Tudo que me dava ranço dele por ser ele, já tava achando engraçadinha.
Amiga, você mudou de opinião por causa de um fancam?
Mudei.
Entendi. Então tá, acho que, gente...
Essa foi uma jogada de marketing da equipe dele. Eu achei mais genial que a da Juliette, porque me ganhou de um jeito.
Gente, por mim, eu posso encerrar agora, porque o Arthur ganhou quase de um fancam. E é isso. É sobre isso.
Eu sou muito silenciada nesse podcast.
Ei! Não. Ei! Cadê minha guerreira?
Não há silêncio aqui.
Não tá nem permitido eu ficar falando merda.
Por falar em ficar falando merda, vocês viram o vídeo que eu vi... Como eu não tenho Twitter, uma amiga minha salvou e me mandou. É uma coletânea de todas
quem
as vezes...
Quem não sabe, ele foi expulso do Twitter, tá, galera?
Pra quem não sabe... Eu fui banido por discurso de ódio e homofobia. Não, foi homofobia.
Verdade.
Foi por homofobia, risos. Uma amiga minha gravou e me mandou uma compilação de todas as vezes que o Caio falou que queria trepar com o Arthur.
Ai, que sonho.
Ai, eu vi essa também, eu também adorei.
Olha, preciso falar sobre essa fancam. Quando eu assisti, fiquei dura.
Acho que foi eu que te mostrei até.
Oi, amiga, você
eu só lembrava
mandou.
De você.
Amiga,
porque ele tá. Não, porque assim, ele sempre teve, tipo, umas insinuações, umas coisinhas, mas eles conversando na festa, que o Caio, tipo, detalhou como ele cataria o Arthur e ainda falou assim: e o que eu tenho, você não aguenta?
Gente, quando o Caio fala pro Arthur assim, são 2 palmos e 3 dedos. Quando você vê que não sei o quê. Eu já assisti assim, ai, mostra pra ele, caralho. Mostra,
mostra pro Brasil inteiro,
me
pelo amor de Deus.
Duvido. E o pior é que Caio nunca vazou uma cuequinha, um nada,
não,
né?
Nada. Então, assim, eu acho que não é isso, tá? Eu acho que não é isso, não.
Devem ter sido falas tiradas do contexto, mas eu achei incrível.
Mas que, mas que contexto existe nessa fala pra ser tirado dele?
O meu subconsciente.
Mas assim, eu sou muito relativo com relação a isso.
Nossa,
porque fala. Porque fala que são 2 palmos e 3 dedos. Mas é palmo de quem?
Por palmo exemplo, dele.
Porque assim...
Mas claro, qualquer palmo é um palmo.
Então, mas assim, o meu palmo...
Esse homem é um elefante.
O meu palmo tem 28 centímetros.
O meu palmo deve ter, sei lá, uns 30, sei. Eu tenho mãozão.
Eu sou mãozudo. Entre a ponta do meu dedinho e a ponta do meu dedão são 28 centímetros.
Gente, a minha palma não é isso tudo, não. Mas mesmo assim, duas da minha palma e três dos meus dedinhos em cima já faz um estrago.
Mas agora, se ele estiver falando, se ele quis dizer, tipo, palmo é, referente mão a, tipo, a mão fechada, eu tenho 13 centímetros.
De minha palma, mão.
Vocês ficam medindo a palma de vocês?
Não, todas as... não, eu tô medindo a minha aqui agora. Se o Caio tiver duas palmas...
O Bruno ia falar todas as vezes.
Não, 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 não era todas as vezes. O que eu ia falar é... Todas as pessoas do mundo precisam saber o tamanho do seu palmo.
Ai, eu não sei o tamanho do meu palmo. Eu não faço a menor ideia do tamanho do meu palmo.
Não, e isso é uma dica pra vida, assim. Você sabendo o tamanho do seu palmo, quando você vai medir alguma coisa, você sabe o tamanho daquilo. Você precisa dar uma régua da coisa.
Eu, particularmente, adoro ver o palmo dos outros. Então, assim, quem quiser, quem tiver em dúvida, me manda na DM uma foto do palmo, que aí eu posso ver e falar, eu acho que seu palmo tem tantos centímetros. Ai, seu palmo é um pouco menor, sabe? Eu não vejo problema em avaliar palmo alheio.
Não, eu também não. Aliás, assim, para você, por exemplo, que só ouve a minha voz nesse podcast e me ouviu agora falando que eu tenho 28 centímetros de palmo, a gente pode saber se isso é verdade ou não, ou tirar essa dúvida aí.
Jogou
só pedir a foto na DM.
Jogou pra nossa plateia dele. Interativa do Super Pop. Jogou. Gente, vamos terminar com essa baixaria, por favor?
É, acho que tomou um rumo aqui.
Tomou um rumo muito
gostoso,
vulgar.
Mas inesperado.
Não, o pior é que o Fábio chama pra esse podcast só pra me fazer passar vergonha, porque na minha última participação ele falou assim, ah, você tá andando no meio da casa batendo um bolo e toca o Big Fone. Eu sou sempre muito exposta nesse lugar.
Ver pra um lugar mais real, assim, do que você faz no seu dia a dia, que é andar pela casa batendo um bolo, tô errado?
Eu não tenho coordenação motora pra isso. E a minha batedeira é planetária fixa na minha bancada.
Ah, entendi.
Caramba!
Entendi. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Como a gente já deu nosso top 3, já atendeu o Big Fone, eu só tenho a agradecer a presença de Bruno. E queria que o Bruno deixasse as suas redes aqui, galera. Tchau.
É Bingueira no Instagram, a rede que eu mais uso, o que tem lá.
A rede que mais cresce no Brasil.
A rede que mais cresce no Brasil. E eu vou começar a fazer essa semana... lives analisando palmos dos outros.
Ai, que delícia!
Ai, que bacana! Então, acho que você vai ser pioneiro do assunto no Brasil.
Então, você que quer ter o seu palmo avaliado por mim, eu vou fazer as lives avaliando os palmos que chegarem na minha DM.
Ai, que delícia! Ah. E você, Béia, como é que eu te encontro, hein? Tô procurando aqui, não tô achando, menina.
Arroba EskBia, Esk igual a tecla do teclado e Bia como fala mesmo. Em qualquer rede, Twitter, Instagram, TikTok. Se você jogar lá EskBia, você vai me achar.
Qual foi o seu último challenge, Bia? Só conta aqui pra gente.
Ai, o meu último challenge foi um de maquiagem que eu fiz ao som de Pra Te Machucar da Ludmilla. Nem ficou tão bom não, mas eu queria treinar uma maquiagem nova que também não ficou tão boa. Mas o bom de ter um celular... com câmera ruim, que as pessoas nem prestam tanta atenção nisso, sabe? No final das contas, eu só queria mostrar como eu tava bonitinha.
Ei, que isso, eu, hein? Bem, gente...
É, que eu acabei de terminar falando que eu tava bonitinha.
Mas você não é bonitinha, você é linda.
Gostosa.
Eu, hein? Você é gostosa. Bem,
Nazaré Tedesco.
E se vocês estão ouvindo essa voz maravilhosa, essa voz apetitosa, você pode me encontrar no Instagram, no @eusoufabão. Ou no Clubhouse. Se bem que no Clubhouse
nossa,
não tô tão ativo, tá?
Que...
Mas se você me procurar também no Twitter, você vai, tá? Você bota lá, @eusoufabão, lembrando que é Fabão e não Sabão. E você vai encontrar essa voz, o dono dessa voz, tá? E lembrando, quem quiser mandar um palmo pra mim no DM, eu vou adorar. Um grande beijo, gente. É isso.
Beijos.
Seduzir.